Começou na cidade de São Paulo a campanha de vacinação antirrábica. A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou 2.276 postos de vacinação na capital paulista. A estimativa, segundo a Secretaria, é imunizar 900 mil animais até o dia 28 de agosto, quando termina a campanha. Vou conversar com o professor Dr. Paulo Eduardo Brandão, ele que é do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, que vai nos falar mais sobre a importância da vacinação. Professor, por que a vacinação de cães e gatos contra a raiva ainda é tão importante e precisa ser realizada, uma vez que não são apresentados casos da doença?
Olha, essa é uma pergunta importante e é uma resposta bastante simples. Assim, a vacinação levou a um controle exemplar da doença aqui no estado de São Paulo, né, e em vários outros estados do Brasil. E com isso a gente acabou com a raiva típica de cães e de gatos, mas ainda existe o risco de que esses animais venham a ter raiva, por exemplo, adquirida de morcegos. Morcegos são importantes reservatórios e podem passar raiva para esses cães. Além disso, pode haver entrada de cães de estados onde o controle não é tão bom, ou até de outros países onde o controle não é tão bom como no Brasil. Por isso, a população deve sempre buscar, todos os anos, vacinar seus cães e gatos.
E a partir de que idade esses animais podem ser vacinados?
Isso vai depender de onde a pessoa for buscar a vacinação, mas a partir de 3 meses já podem buscar vacinação em campanhas.
Muitas vezes esses cães ou esses gatos estão prenhos, estão amamentando ou estão doentes, né? Os animais também ficam doentes. Em qualquer caso, ele pode ser vacinado?
Não, se o animal estiver doente, ele não vai responder bem à vacinação. Então, nesse caso, a pessoa deve buscar vacinação fora da campanha. Não só na campanha se faz vacinação. Então, ela pode buscar fora dos meses de campanha quando o animal estiver num estado mais saudável.
E quais são os cuidados que os donos dos animais devem ter ao levá-los para a vacinação? O que, que é recomendado de documentação ser apresentado? E até mesmo cuidado, tem cães que são, ou gatos que são muito bonzinhos, mas tem outros que são mais agressivos.
Tá, a primeira coisa, se ele tiver carteirinha de vacinação do animal, ele já pode levar para registrar aquele evento de vacina naquele momento. Segundo, tem que ser manipulado ou contido por uma pessoa familiar ou animal, com guia, com coleira, com focinheiro, se for um animal agressivo. Todos esses cuidados para proteger tanto as pessoas ao redor, proteger o próprio animal e proteger os aplicadores de vacina.
Agora, professora, existem pessoas que são receosas em relação a essa campanha apresentada pela prefeitura. Ah, eu acho que a vacina não é tão boa, se eu levar numa clínica particular eu vou ter que pagar, mas eu tenho mais segurança. Existe realmente alguma diferença entre as vacinas?
Atualmente não. A vacina que vai ser ministrada pela prefeitura é altamente segura, é tão boa quanto as das clínicas e não tem reações vacinais como se tinha no passado. Então não há esse problema de risco dessa vacina. Ela é bastante segura, suficientemente segura para o animal e para levar o controle da raiva em si.
Agora, vamos falar um pouquinho da doença raiva.
Claro.
A gente comentou que não existe mais casos de raiva na cidade de São Paulo. Teve um caso em 2011, mas foi um gato que foi contaminado pela mordida de um morcego. Existe esse risco, como o senhor mesmo falou, não é mesmo?
Sim, esse é um problema importante. A gente acaba com a raiva clássica de cães e gatos, mas a raiva em morcegos ainda ela é muito frequente. E se um animal desses entrar em contato, não importa a espécie do morcego, se um morcego entrar em contato com um cão e um gato, que não esteja no estado imunitário bom, esses animais podem vir a ter o vírus adquirido desses morcegos. Foi o que aconteceu em 2011.
Professor, e como pode ocorrer a transmissão da doença?
A transmissão por cães e gatos pode se dar por mordedura, pode se dar por lambedura, pode se dar por arranhadura, no caso dos gatos. Existem no Brasil ainda alguns casos de transmissão de raiva em cães, mais nos estados do Nordeste, isso já é bastante importante lá. A chance de cura, se a pessoa tiver os sintomas já instalados, é muito baixa, mas a chance de prevenção é imensa. Se a pessoa for agredida por um animal, ela procura um posto de saúde, ela vai tomar vacina antirrábica, pode tomar soroterapia, e esse tratamento preventivo é extremamente eficiente em evitar a doença em seres humanos.
E essa vacina, essa medicação que ele toma, são quantas doses? Porque dizem que são várias doses, outros falam que é só duas. Na verdade, como é que funciona esse tratamento?
vão ser 5 doses de vacina, com intervalo de semanas entre elas. Mas são 5 doses, não são mais dezenas como era no passado.
E esse animal que mordeu, arranhou, que pode estar ou não apresentando a doença, porque muitas vezes a pessoa toma mordida, o cachorro ou o gato sai correndo,
claro,
foge, é necessário, sim, resgatar esse animal?
Se for possível, mantê-lo em observação é ideal, se houver um lugar seguro para tal. E se esse animal vier a óbito, ele deve ser encaminhado ou se avisar algum centro de controle de zoonoses mais próximo, para que seja feito o diagnóstico de raiva ou diferencial de raiva.
O nosso muito obrigado ao professor Paulo Eduardo Brandão, professor do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, que nos falou sobre a importância da campanha de vacinação contra a raiva, que já está sendo realizada na cidade de São Paulo e termina no dia 28 de agosto. Vale lembrar que as pessoas devem levar a carteirinha de vacinação de seus animais para que seja documentado nela essa nova etapa da vacinação. Simone Lemos para a Rádio USP.